Em uma carta, a mãe de Ana, Dona Rosângela Maciel, vem lembrar por que sua filha está atrás das grades. Diz ela na carta: se hoje ela está injustamente presa a milhares de quilômetros de casa, o motivo é um só. Ela dá a cara tapa por uma causa que é de todos nós, que é defender o planeta. Ana Paula não é a única. E o que ela fez tampouco é novidade. Em todas as épocas de nossa história, houve brasileiros e brasileiras e outras pessoas do mundo que fizeram sua cota de sacrifício pela coletividade, invariavelmente acabaram criticados, presos, em alguns casos, até torturados. Mas Ana Paula tem coragem. Ana Paula desafiou os poderosos. Ana Paula disse: eu defendo uma causa, e por essa causa eu estou aqui. Hoje temos à frente de nosso país uma dessas pessoas. Nossa presidenta Dilma Rousseff, como se sabe, também lutou pelo que acreditava ser um bem comum, e que é um bem comum, que é a democracia. Também acabou presa e também manteve de pé seus sonhos e seus ideais. Na última semana, o jornal Brasil Econômico publicou uma foto de Ana Paula lá na cadeia, lá na Rússia, e a comparou com a famosa foto de Dilma, em que, na sua época, na sua juventude, na rebeldia natural e positiva e acertada, acabou prisioneira política, porque queria somente liberdade, porque queria a democracia. Ambas ostentavam uma postura altiva, destemida, aparentemente inabalável. Ambas lutavam e lutam por um mundo melhor. Ambas lutavam e lutam pela liberdade de poder lutar por um mundo que seja de qualidade em todo sentido para todos. Porque é isso que está em jogo. Recentemente assistimos mobilizações populares por vários cantos do mundo, inclusive no Brasil, numa mostra de que ideais não morrem, pelo contrário, continuam vivos, muito, muito vivos. A prisão de Ana Paula e de outros jovens ativistas é mais uma tentativa de calar esse ímpeto de rebeldia saudável, saudável e necessária, de mudar para melhor o mundo em que vivemos. Precisamos de mais Dilma, precisamos de mais Ana Paulas, não de menos, e não de prisões para inocentes. É a responsabilidade do Estado brasileiro garantir que essas vozes não serão abafadas. Nesse caso, é responsabilidade do governo da Rússia de garantir a liberdade a Ana Paula. Tenho certeza de que um governo liderado por uma guerreira que sentiu na pele o que Ana Paula está sentindo não vai se calar diante dos fatos e vai, dentro dos seus limites, interceder para que ela seja libertada. Portanto, deixo aqui o meu respeito, meu carinho à Ana Paula e o apelo a presidenta Dilma Rousseff, minha conterrânea, eu diria, de raiz, que pode ter nascido em outro estado, mas a sua formação política foi lá no meu querido Rio Grande. A minha conterrânea Dilma e a minha conterrânea Ana Paula. Espero que a presidenta Dilma faça o que for possível, que interceda, esse é o meu pedido, junto ao governo russo, para que tão logo e o mais rápido possível, devolva ao Brasil, ao Rio Grande e à Dona Rosângela esta filha de quem todos nós nos orgulhamos. Porque lutar pacificamente por um meio ambiente saudável não pode ser condenado, tem que ser elogiado. É de se aplaudir. Palmas para Ana Paula. Acreditamos que ela voltará rapidamente para o convívio dos brasileiros, mais precisamente do Rio Grande. Por fim, senhor presidente, nos últimos 5 minutos, eu quero apenas fazer um registro sobre os 75 anos da Federação dos Empregados do Comércio do Rio Grande do Sul. Aqui eu registro os 75 anos da fundação da Federação dos Empregados do Comércio do Rio Grande, FECOSUL, uma das mais atuantes entidades sindicais do país. Os comerciários são considerados pioneiros nas lutas sociais. Ainda no século XVIII, durante o Primeiro Império, a princípio de forma espontânea e depois organizada, os comerciários iam às ruas defendendo liberdade, defendendo o direito de greve e protestando contra o trabalho escravo. Já nas primeiras décadas do século XIX, o comércio continuava se expandindo, principalmente em Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Minas e Bahia. O Dia do Comerciário é 30 de outubro. Remete a um histórico de luta de uma categoria mais antiga da humanidade. Esta data marca a categoria dos comerciários como os precursores da luta dos trabalhadores brasileiros na conquista da jornada de trabalho de 8 horas, repouso aos domingos e feriados, Dia Internacional de Repouso dos Comerciários, conquistado em 1932. A FECOSUL foi fundada em outubro de 1938, desafiando o regime do Estado Novo em um contexto político delicado. Um ano antes, pela Constituição de 1937, Getúlio proibia greves, consideradas recursos antissociais, nocivos aos trabalhadores e ao capital, incompatível com os superiores interesses nacionais, mas os comerciários disseram não, Getúlio está errado, e continuaram defendendo o direito de greve. Mesmo com todos os problemas, 9 líderes comerciais gaúchos se reuniram na sede do Sindicato Auxiliar do Comércio de Porto Alegre e fundaram a FECOSUL para defender e proteger o direito dos trabalhadores do comércio, atuando fortemente na política sindical e fortalecendo a categoria. O primeiro presidente eleito para unificar essa luta foi Francisco Macena Vieira, que dirigiu a federação de 38 a 41 quando faleceu. A entidade resistiu bravamente até a morte do seu líder. Porém, 2 anos mais tarde, em 10 de julho de 43, o presidente do Sindicato do Comércio de Porto Alegre, Darcy Gross, refundou a FECOSUL, omitindo o trabalho realizado desde 1938. A refundação tinha a proteção do delegado regional do trabalho. Nessa nova fase, Felipe Marçal Wayne, representante da Associação dos Vendedores, com sede em Santa Maria, assume a presidência e ficando à frente até 57. No ano seguinte, assumiu Romeu Pacheco. Funcionário da Livraria Globo, Romeu Pacheco de Abreu, e presidente do Sindicato Comercial de Porto Alegre, desde 1956, era dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio. Pacheco foi reeleito por 4 mandatos consecutivos até 62, quando perdeu a eleição para Januário Luiz Barreto, combativo dirigente, que hoje do Comando Sindical do Porto. Barreto tenta implantar medidas para melhorar a vida dos comerciários, porém governa a federação até 64, onde é atingido pelo golpe militar. No golpe militar 64, lideranças sindicais foram presas, caíram na clandestinidade e tomaram o caminho do exílio. Os sindicatos, sob intervenção, foram invadidos, saqueados, esvaziados. Nesse contexto, a Federação dos Comerciários é excluída. No início dos anos 80, José Carlos Schultz, meu amigo que se encontra adoentado, mas tem esperança na recuperação, dirigente do Sindicato Comercial de Pelotas, liderou um movimento de oposição inscrevendo uma chapa e vencendo as eleições para a FECOSUL. Novos tempos para a FECOSUL, para os trabalhadores, abertura política, e os trabalhadores voltaram a ser sujeito da história na organização dos trabalhadores via a FECOSUL. Nos anos 80, a FECOSUL participou ativamente das lutas políticas, sindicais e sociais de todo o país. Nesses anos aconteceram muitas greves, paralisações, muitas lojas do mercado destacando atividades em Pelotas, Santa Maria, Caxias, Farroupilha, entre outras. Foi também nessa década que a FECOSUL incentivou a criação de muitos sindicatos no Estado. A federação foi uma das principais entidades organizadoras do Congresso Estadual da Classe Trabalhadora 7, do qual eu fui eleito presidente na época e depois dali participei ativamente com essa função na luta pelas diretas já e depois fui indicado para ser deputado federal constituinte. Senhor presidente, O grande embate nacional entre neoliberais e setores progressistas no final dos anos 80, a FECOSUL marcou posição ao lado de Lula, mesmo com intensa mobilização popular a favor de Lula, o eleito foi outro. Nos anos 90, a FECOSUL foi uma trincheira de luta contra os ataques na política neoliberal. Em 1997, a FECOSUL se continua firme contra as medidas provisórias, defendendo a liberdade e autonomia sindical, luta que até hoje a federação vem travando, tanto nos municípios como no Estado e no país. A FECOSUL teve participação no Movimento de Defesa do Brasil, Democracia e do Trabalho. Na Marcha dos 100 Mil, em 2002, foi eleito presidente pela FECOSUL, Guiomar Vidor, presidente reeleito por mais 3 gestões, com mandato até 2016. Nesses anos de virada do século, a luta dos trabalhadores, agora eu vou para o fim, senhor presidente, permanecia na resistência pela manutenção dos direitos conquistados. A FECOSUL afirma-se assim, cada vez mais, como instrumento de resistência contra qualquer tentativa de retirada dos direitos dos trabalhadores, como alterações na Previdência, pelo fim do fator, quer acabar com o fator previdenciário, é contra as mudanças na CLT e o seu presidente Guiomar Vidor está à frente desse movimento com a responsabilidade de um grande líder dos trabalhadores. Quero destacar que no final do século passado, início deste, a federação teve uma postura marcante no debate contra em relação a flexibilizar os direitos dos trabalhadores. Enfim, senhor presidente, aqui eu termino. A FECOSUL, nos últimos 30 anos, sempre foi uma entidade presente na luta específica dos comerciários gaúchos e nas lutas gerais dos trabalhadores, sempre atuando na defesa dos direitos dos trabalhadores, do campo, da cidade, da liberdade, da justiça, da democracia, da soberania, do desenvolvimento e na expectativa da construção de uma sociedade justa e igualitária para outros. Justa e igualitária para todos. E aqui a FECOSUL deixa registrado também que ela é totalmente favorável pelo fim do voto secreto, para que haja transparência absoluta em todas as decisões tomadas aqui no Parlamento. A FECOSUL aqui, eu termino esses 2 minutos, também deixa claro que é a favor da desaposentadoria, é favorável uma política de valorização dos aposentados e pensionistas, é contra a forma que querem regulamentar a terceirização e aponta para o caminho do fortalecimento, mais do que nunca, da CLT, e que todos os trabalhadores tenham direitos iguais. Era isso, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência e peço que considerem na íntegra meus 5 pronunciamentos.